Economia e Negócios com Letícia Bragalha.
Boa tarde, Letícia, como vai?
Oi, Roxane, tudo bem?
Tudo certinho, porque a gente não está lá na Europa, porque a situação está cada vez mais complicada, é cada dia uma notícia pior que outra.
Pois é, hoje eu queria começar a nossa conversa mostrando para o ouvinte que o sinal vermelho realmente está aceso na Europa por causa dessa crise. O noticiário dos últimos dias trouxe vários elementos que apontam para um agravamento da situação por lá. Isso fica fácil de entender, Roxane, se a gente fizer um rápido retrospecto. Olha só, na sexta-feira passada, as preocupações sobre a Europa aumentaram ainda mais por conta dos rebaixamentos de alguns países pela agência de classificação de risco Standard & Poor's. Depois, quem foi rebaixado foi o Fundo de Resgate da Zona do Euro. Em seguida, vieram as projeções super pessimistas de algumas das mais importantes organizações mundiais. A ONU disse ontem que o mundo está à beira de uma recessão e que o Brasil deve crescer só 2,7% esse ano. Hoje foi a vez do Banco Mundial rebaixar todas as suas projeções de crescimento global. Até o FMI, Roxane, veio a público nessa quarta para dizer que vai precisar de muito mais dinheiro em caixa para socorrer os países que estão precisando de ajuda financeira. Sobre a situação da Grécia, então, é melhor a gente nem falar, né? As autoridades do país sentam hoje para tentar conversar com os credores, tentando organizar um calote ordenado, que nada mais é do que um desconto de 50% na dívida. Só que essa não é uma conversa simples, é preciso definir as taxas de juros que vão ser cobradas nessa negociação. Então, pode haver muita polêmica até que eles realmente consigam chegar a um acordo, Roxane.
Isso sem falar nas questões políticas, né? Em busca da solução para essa crise econômica. Essas coisas estão interrelacionadas.
Pois é, Roxane, esse é outro ponto bastante delicado. Você sabe que essa decisão da agência de classificação de risco Standard & Poor's criou uma saia justa. A Alemanha foi poupada, até felicitada pela agência, que diz que a situação por lá está boa. Já a França perdeu o AAA, o que foi uma espécie de bofetada no presidente francês, o Nicolas Sarkozy. Juntos, os dois líderes, né, a Angela Merkel e o Sarkozy, tinham se autodeclarado salvadores do euro. A gente viu no noticiário, uma reunião depois da outra, né? Agora, com essa decisão da agência, ficou bem chato para eles. É como se a agência dissesse que os esforços deles não serviram para nada. Ou seja, a dupla Merkel-Sarkozy, que foi até apelidada, né, de Mercosy, ficou bastante enfraquecida. É como se fosse um casal se desmembrando, um casal que não deu certo. De um lado, a gente tem uma mulher bastante poderosa e, de outro, um homem depreciado. Imagina isso para o Sarkozy, que é um cara bastante vaidoso, né? Então, assim, a gente até já podia perceber esse desequilíbrio antes, só que agora isso ficou planetariamente oficializado. Está na cara, não tem como negar.
Agora, tem uma coisa. A dificuldade de resolver esses problemas na Europa se deve em que maneira ao fato deles serem diferentes, esses países, não é?
É verdade, Roxane. Dá para dizer que não existe uma única zona do euro, mas duas e até três. Então, vamos ver. Assim, ó, tem uma Europa do Norte que é rica, trabalhadora e fascinada por esse exemplo alemão. Tem uma outra Europa do Sul que está perdendo fôlego, com um país afogado, que é a Grécia, outros que estão ameaçados pela dívida. A gente vê o desemprego em 23% lá na Espanha, o problema dos bônus na Itália, né? No meio do caminho, tanto geográfico como econômico, entre esses dois blocos, fica a França. Ela tem alguns pontos, alguns indicadores que mostram que ela está robusta, como a Alemanha, e tem outros pontos que mostram que ela tem problemas, como a Itália. A esses dois grupos é preciso acrescentar outros dois. O dos países que ficam mais ao leste, a gente tem a Polônia, que está indo bem das pernas, e tem a Hungria, que está em situação desastrosa. E aí sobra um outro país numa situação bem específica, né? O Reino Unido, que não está em situação muito brilhante, mas também não é atingido tão diretamente pelos sobressaltos lá do velho continente, já que ele não quis destruir sua libra esterlina para aderir ao euro. Então, assim, é com esse bando, Roxane, que a Europa está tentando fazer uma bela moeda única. O que, que você acha disso?
Nada
não,
fácil.
Não é fácil, né?
É. Agora, outro destaque de hoje, queria que você falasse também a reunião do Copom. Qual é a expectativa para logo mais?
Pois é, hoje é... Para a gente que cobre economia, hoje é um dia de trabalho dobrado. A gente fica até mais tarde. Eu só vou sair daqui à noite, Roxane.
Até sair a tal da taxa.
Pois é, o mercado fica sempre muito ansioso com essa reunião do Comitê de Política Monetária, que acontece a cada 40 dias, para definir como é que fica a taxa básica de juros da economia brasileira. A Selic hoje está em 11% ao ano e a maior parte dos economistas acredita que o Banco Central vai anunciar essa noite um corte de 0,5 ponto percentual. Isso é necessário, na visão do mercado, para estimular o consumo e a atividade econômica que vem sofrendo uma desaceleração por causa dessa crise internacional que eu acabei de descrever, né? Esse corte de 0,5 ponto é praticamente um consenso no mercado. A grande dúvida, Roxane, é o que o Banco Central vai fazer nas próximas reuniões, até que ponto ele vai continuar reduzindo o juro básico da nossa economia. Tem gente que acha que a Selic vai cair até 9,5%, outros até 10%, até os que apostam em 9% nos próximos meses. Nossa. Mas a gente tem que lembrar que juros mais baixos abrem espaço também para a inflação, então é preciso muito cuidado. A inflação em 2008 ficou bem no teto da meta ali, cravadinha, né, em 6,5%, mas deve começar a recuar nos próximos meses. O problema é que isso depende muito da maneira como o governo vai segurar os gastos públicos, já que isso também influencia a inflação. Se o governo gastar demais, vai ser difícil segurar o IPCA. Vale lembrar também, Roxane, que a fórmula de cálculo do IPCA a partir desse ano vai ser diferente. Alimentação e educação, por exemplo, vão pesar menos. Então, só por isso, só por essa pequena mudança, esse índice de inflação já deve apresentar uma queda.